Já voltamos, ouvintes, e agora eu saúdo a articuladora nacional da Rede Jubileu Sul e membro da Coordenação Nacional do Grito dos Excluídos, Sandra Quintela. Sandra Quintela, bom dia.
Bom dia, muito obrigada pelo convite. Muito tempo que eu não venho aqui. Um prazer, gente. Bom dia.
Sandra, muito obrigado por você se dispor a conversar conosco aqui no Faixa Livre. Sandra, em meio a todo esse caos que o Brasil vem atravessando nos últimos tempos, com essa gestão genocida e autoritária do senhor Jair Bolsonaro, em especial essas ameaças que se colocam no 7 de setembro, vocês seguem na resistência e vão realizar, pelo 27º ano consecutivo, o Grito dos Excluídos e Excluídas, movimento já tradicional realizado no chamado Dia da Independência e que busca, acima de tudo, contestar as mazelas sociais do nosso país. O protesto é organizado pela Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, e tem como mote esse ano Vida em Primeiro Lugar, na luta por participação popular, saúde, comida, moradia, trabalho e renda já. Eu queria saber primeiro, Sandra, quais as expectativas de vocês para mais esse importante dia de mobilização e conscientização para as mazelas sociais que permeiam o nosso país?
É isso mesmo, Anderson. A gente vai estar na rua aí no dia 7 de setembro, em mais de 300, 400 cidades. Estamos fazendo esse levantamento ainda de todo o Brasil. Somada esse ano a campanha Fora Bolsonaro, né, que se juntou ao grito de gritos excluídas e excluídas, na luta por participação popular, saúde, comida, moradia, trabalho e renda já. Esse é o mote do 27º grito dos excluídos e excluídas. E exatamente o trabalho que o Grito faz, ele não é apenas o 7 de setembro, né? É um trabalho de formação, de educação popular, de mobilização nas diversas cidades, dioceses, comunidades, tocadas pelas comunidades eclesiais de base, pelas pastorais sociais, pelos movimentos populares, sociais, no Brasil inteiro, né? No interior do Brasil e nas capitais também. Então, o 7 de setembro para nós é a culminância de um processo, mas não é o fim nem o início desse processo, não, que estamos levando há 26 anos.
Qual é a importância, Sandra, de se realizar uma manifestação como essa do Grito dos Excluídos e Excluídas, ainda mais nesse momento em que tivemos uma ampliação do abismo social, motivada pela pandemia e por esse governo destrutivo que comanda o país?
É a importância de estarmos nas ruas é, em primeiro lugar, fazer política, né? A política que os movimentos sociais, populares, organizações fazem com maior desenvoltura é estar nas ruas, né? Então, nós estamos, no caso do Grito, há 27 anos, né? Esse ano, né? E mostrando que nós estamos querendo construir um projeto para o Brasil, o um projeto popular. Né, algo que seja construído de baixo para cima. E no 7 de setembro, né, ressignificando essa data que é tão enaltecida assim por militares, né, com desfiles militares, né, a ideia de uma nação militar, né? E nós estamos dizendo, nós convidamos a população a descer das arquibancadas dos desfiles cívico-militares para construir um país com justiça, com igualdade, né, com soberania. Então, essa é a grande importância do 7 de setembro, estar tá na rua.
Em quais cidades serão realizados os atos, Sandra? Vocês têm uma expectativa de participação maciça, mesmo com a pandemia ainda ameaçando a nossa população?
De fato, a nossa orientação é todos os cuidados sanitários, né? Com máscara, álcool em gel, distanciamento, ir para as ruas com muita responsabilidade. Nesse momento de pandemia, em particular aqui no Rio de Janeiro, né, onde a Delta está dominando aí os novos casos, né? Mas a gente acredita sim que teremos, não sei, nós não estamos fazendo esse levantamento, 300, 400 cidades do país, a realização do Grito dos Excluídos e Excluídas. Aqui no Rio de Janeiro temos uma boa expectativa de presença de público, com todos esses cuidados que eu falei antes, e em diversas capitais do país. A mobilização está grande nas redes e nas ruas, muitos debates, os chamados pré-gritos, em todo o país. Hoje mesmo já participei de um, agora de manhã vou participar de outro hoje à noite, e etc. Toda a coordenação e articulação do grito está envolvida nesse processo de mobilização, junto com a campanha Fora Bolsonaro, da qual também fazemos parte, que está se esforçando muito no processo de panfletagem, de conversa com as população, de organização popular, nesse processo de mobilização para o 7 de setembro. Vamos estar nas ruas, sim. Não nos rendemos ao medo nem às ameaças. Nós estamos nas ruas por um projeto de país, por a construção de uma nação soberana e popular.
Por falar em ameaça, Sandra, a turma do bolsonarismo vem se mobilizando para realizar manifestações também no 7 de setembro, alardeando a possibilidade de atentarem contra a democracia, tomando o Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional. Como é que vocês observam esse tipo de discurso dos aliados do presidente da República, Sandra? Vocês do Grito dos Excluídos temem alguma iniciativa violenta desse pessoal?
Bom, Anderson, em primeiro lugar, eu acho que essas ameaças à democracia, elas não começam, né? E a gente sabe que não vão terminar com relação só ao Grito dos Excluídos. Nós estamos vivendo uma crescente onda, né, de ameaças. A cada mês o presidente tenta nos assustar, no provocar o medo, provocar o caos no nosso país. E esse é o objetivo dele, né? O objetivo do inominável é produzir o caos na nossa sociedade. Nós temos observado isso, principalmente do ponto de vista da polícia militar, né? Mas nós sabemos que policiais militares são servidores públicos e que não podem estar participando desse tipo de conspiração contra a sociedade brasileira e que quem participe deverá ser punido, não é isso? E nós temos visto também movimentação por parte do próprio legislativo, né? O próprio Lewandowski, com esse artigo dizendo para não atravessar o rabecão, no sentido de que o limite da institucionalidade precisa ser respeitado, né? O silêncio do Bolsonaro, do dito soldado, também isso deu uma freada, né? Alguns observadores têm acompanhado o termômetro e dito que caiu bastante a temperatura, né, das redes bolsonaristas para o 7 de setembro, apesar da gente estar acompanhando também as chamadas, por exemplo, de Silas Malafaia, por exemplo, que está botando fogo para o povo ir para a rua, né, no caso os neopentecostais. Então, a gente tem acompanhado isso, mas assim, o que nós sabemos fazer é estar nas ruas de maneira pacífica, de maneira a dialogar com quem passa, a levar nossas bandeiras, a defender um projeto de país, a defender a saúde, a defender a educação, a defender a moradia, a lutar por tudo isso. Então, nós não nos renderemos assim ao medo. Nós estaremos nas ruas dia 7 de setembro em diversas cidades e capitais do país.
Em torno justamente dessa possibilidade de confronto provocada pelos bolsonaristas, Sandra, algumas figuras importantes do campo progressista têm sugerido que o grito dos excluídos e excluídas não vá às ruas na próxima terça-feira, para garantir não só a integridade física dos manifestantes, mas também para evitar o uso político de um eventual confronto pelo Jair Bolsonaro. Você concorda com essa avaliação, Sandra? Vocês chegaram a discutir a possibilidade de realizarem o ato em uma outra data?
Olha, até agora eu não vi nenhuma liderança do movimento sindical, do movimento popular, do movimento social, propor o recuo. Não vi. O que eu vi foram parlamentares, né, propondo isso, né? Então, vamos dizer assim, são campos distintos, né? A luta institucional é uma luta fundamental, lógico, mas a gente não se pauta apenas pela luta institucional, né? A gente se pauta pela luta popular, pela presença nas ruas. Né? O nosso calendário não é um calendário eleitoral. O nosso calendário, nós não entendemos a política como voto na urna. Nós entendemos a política com participação popular. Participação popular sempre foi um eixo do grito dos excluídos. Então, sinceramente, até agora eu não vi nenhuma liderança do movimento social e popular. Ao contrário, estão chamando para ruas, estamos chamando para as ruas no dia 7 de setembro. Nós não pensamos em mudar a data. Não temos isso no horizonte. Estamos nas ruas há 26 anos e continuaremos nas ruas no 7 de setembro, ressignificando o que é a independência do nosso país.
Agora, Sandra, é muito importante se dar voz a essas pessoas que tiveram o direito à vida negado pelo Jair Bolsonaro durante a pandemia. E essa é outra função do Grito dos Excluídos e Excluídas. Já temos mais de 580 mil brasileiros mortos pela Covid-19 e pelo negacionismo genocida do governo federal. Qual é o impacto, Sandra, que uma gestão irresponsável como a do Jair Bolsonaro tem nesse cenário de empobrecimento acelerado da população, do aumento do número de pessoas em insegurança alimentar, dessa falta de esperança que tomou conta do povo brasileiro?
Exatamente, Anderson, a gente tem que passar para a população brasileira, né, para que a população brasileira entenda que a alta do alimento, dos alimentos, né, do aluguel, os despejos que estão ocorrendo ainda na pandemia, né, o aumento da conta de luz, da conta de água, né, a situação da pandemia, da precarização do SUS, tudo isso tem um responsável. É o governo do Bolsonaro, né? É o governo responsável por tudo isso, os ministros, seus chefes das instituições, né? E são eles os responsáveis por isso. O país está tá à deriva. O país está à deriva. O presidente que não se reúne com seus ministros, um presidente que não, só inaugura obra de antigos governos, um presidente que não recebe nenhum chefe de Estado, que não é convidado para canto nenhum, isolado. O Brasil está isolado internacionalmente. O Brasil está virando pária no mundo. Então, quando nós estamos na rua, nas ruas, não é porque é confortável estar na rua numa pandemia, no meio da pandemia, não, com muito medo da pandemia, mas o governo mata mais que o vírus. E é por isso que retomamos as manifestações de rua e é por isso que estaremos nas ruas no dia 7 de setembro, mostrando que as mazelas produzidas recentemente nesse país têm nome e sobrenome.
E como é possível mudar esse panorama de maneira imediata, Sandra? Qual é a alternativa momentânea para deixarmos todo esse retrocesso para trás?
Bom, isso não existe fórmula mágica, né? Se a gente soubesse a fórmula mágica, poxa, seria incrível, mas a fórmula mágica que nós temos como movimentos e organizações sociais é a organização popular, né? É a organização popular, é a educação popular, é o trabalho de base, esse é o nosso antídoto, sempre, né? E a pandemia realmente prejudicou tudo isso, mas não nada como voltar a refletir sobre esses assuntos e pautar no dia a dia das organizações, a importância desses trabalhos que muitas e muitos estão fazendo ainda, né? Obviamente, o impedimento do presidente seria um paliativo imediato, afastar esse nominável do cargo de presidente da República seria urgente, né? O impeachment seria urgente, o impedimento de uma pessoa que realmente é um genocida, né? Uma pessoa que realmente cultua a morte e o caos. Então, de fato, ele não está de maneira nenhuma à altura do cargo de presidência da República e deveria ser imediatamente afastado. Talvez essa seja a solução mais, vamos dizer assim, imediata, né, que poderia ocorrer. Mas, infelizmente, nós temos na presidência da Câmara, Arthur Lira, que é um cupincha de Bolsonaro, é um bolsonarizinho, né? E que não vai, porque ele está exatamente aliado com o pior, com o mais sombrio da política brasileira, né, que são os conchavos, os acordos, as falcatruas, né? E o Arthur Lira, desde os 15 anos, é processado por má versação de uso de recursos públicos, por ter assumido um cargo público aos 15 anos de idade e por aí vai, né? Então, é uma ficha corrida que tem um presidente da Câmara e que, de fato, não vai caminhar com o impedimento do presidente da República. Mas vamos ver como ver o desenrolar da política. Política, tudo muda todo dia. Então, vamos acompanhar aí o desenrolar da política no próximo período.
Sandra Quintela, mais uma vez, muito obrigado por você estar aqui conversando conosco no Faixa Livre. Eu quero desejar um ótimo ato para vocês no Grito dos Excluídos e Excluídas no próximo dia 7. Quero também te desejar um ótimo final de semana e deixar aqui meu forte abraço.
Eu que agradeço, foi um prazer enorme estar aqui. É sempre um prazer falar para o Faixa Livre, importante programa do jornalismo brasileiro. E estamos aqui à disposição sempre, né? Sempre, sempre, sempre. Convidar todo mundo para o dia 7 de setembro, estarmos nas ruas, aqui no Rio de Janeiro. Nos encontraremos às 9 da manhã, na esquina da Uruguaiana, com a Presidente Vargas, ali no metrô da Uruguaiana. E contamos com a presença de todo mundo. Vamos, não temos tempo de ter medo. Vamos para a rua com nossa alegria, com nossa disposição, com todos os cuidados sanitários, obviamente, mantendo o distanciamento, máscara e álcool em gel, para que a gente possa fazer o nosso grito dos excluídos, das excluídas, por participação popular, moradia, saúde, trabalho e renda já. Beleza? Nos encontramos terça-feira, do 7 de setembro, nas ruas de todo o Brasil. Obrigada.
Conversamos aqui com articuladora nacional da rede Jubileu Sul e membro da Coordenação Nacional do Grito dos Excluídos, Sandra Quintela. Vamos encerrando a edição de hoje do Faixa Livre, lembrando a todos vocês que, por conta do feriado que nós teremos na próxima terça-feira, tanto na segunda como na terça, nós não teremos edições inéditas aqui do Faixa Livre. Nesses 2 dias nós vamos reprisar edições que foram lá essa semana. Certamente uma das edições será a do programa de hoje. Então, eu quero desejar a todos vocês um ótimo final de semana. A quem for aos atos da terça-feira, tenham muito cuidado nas ruas, não entrem em provocações de bolsonaristas, a grande verdade é que é isso que eles querem. E vamos deixar claro que nós estamos na luta pela democracia no nosso país. Um ótimo final de semana a todos vocês, um bom ato a quem for às ruas, e na próxima quarta-feira nós estaremos aqui, a Rádio Bandeirantes 1360 AM, a partir das 8 da manhã. Um abraço a todos vocês e até quarta!